Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Direto ao ponto.
Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotti e seja muito bem-vindo aqui ao Direto ao Ponto pela Jovem Pan News. Toda segunda-feira, aqui pela emissora, neste horário, você acompanha entrevistas exclusivas e debates de temas relevantes da atualidade. Além da Jovem Pan News, você pode acompanhar o Direto ao Ponto pela Rádio Jovem Pan e através do aplicativo Panflix. Você também pode acessar o Direto ao Ponto pelas redes sociais. No programa de hoje, nós recebemos o professor, diplomata, economista Marcos Truirro, ex-presidente do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco do BRICS. Truirro, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite.
Obrigado, Adalberto.
Me acompanham nesta entrevista Luiz Alberto Machado, professor de economia, Daniela Alves, cientista política, Vitor Irajá, colunista do Radar Econômico da revista Veja, e Cláudio Dantas, diretor de redação da Jovem Pan de Brasília. Nosso convidado especial foi o primeiro brasileiro a presidir um banco multilateral e agora volta a trabalhar como professor convidado em Oxford, na Inglaterra. O paulistano Marcos Prado Truirro tem 56 anos de idade. É diplomata, economista e cientista político, mestre e doutor em Sociologia das Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo. Fez também um pós-doutorado na Columbia University, em Nova York, onde foi professor e fundou o BRIC Lab, o Centro sobre a Aliança Comercial formada por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Marcos Truirro foi um dos principais interlocutores das negociações da finalização do Acordo Mercosul e União Europeia, um dos maiores tratados entre blocos econômicos da história do comércio mundial, quando esteve no comando da Secretaria Especial de Comércio Exterior do Ministério da Economia no governo de Jair Bolsonaro. Deixou a equipe do ministro Paulo Guedes para assumir a presidência do Banco do BRICS, sendo o primeiro brasileiro a presidir um banco multilateral. Eleito por unanimidade pelo Conselho de Governadores do NDB, o novo Banco de Desenvolvimento, para um mandato de 5 anos que só terminaria em 2025. No entanto, em março deste ano, a falta de alinhamento com a visão de política externa do governo Lula fez com que ele deixasse a presidência do Banco de Fomento. Atualmente, o professor Marcos Truirro foi reconhecido como liderança transformadora pela Escola de Governo da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e pelo INSEAD, e será acadêmico visitante nas duas instituições acadêmicas. Bom, esse é o breve currículo do Marcos Truirro. Truirro, vou citar alguns fatos e vou fazer duas rápidas perguntas logo depois. Bom, você é um acadêmico de economia reconhecido. Foi secretário no Ministério da Economia do Paulo Guedes de Assuntos Internacionais, no governo Bolsonaro, e deixou recentemente o Banco do BRICS. Para ser ocupado agora por Dilma Rousseff, sim, ex-presidente do Brasil, que tem no seu currículo um impeachment por pedalada fiscal e também dona da maior crise econômica, da maior recessão econômica da história do Brasil em 2015-16, por erros de política doméstica. A gente não teve pandemia naquela época e nenhum outro erro. A minha pergunta é, na sua opinião, como fica o Banco do BRICS a partir de agora? E qual é a sua opinião sobre este momento do mundo, levando-se em conta que bancos de fomento vão ser necessários a todo momento?
Bem, Adalberto, é uma grande satisfação estar aqui no Direto ao Ponto, na Jovem Pan. Adalberto, se nós entrássemos numa máquina do tempo e voltássemos até o começo do século, né, 2001, um acadêmico, um pesquisador, né, do banco Goldman Sachs, o Jim O'Neill, criou esse termo BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China, como uma espécie de projeção de como seria a economia mundial no ano de 2030. Estava com a bola de cristal dele lá, estava olhando para o futuro e disse o seguinte: olha, Brasil, Rússia, Índia e China têm todas as condições de abocanhar fatias cada vez maiores do produto interno bruto do mundo. Então, houve um primeiro momento em que BRICS significava essa mudança nas placas tectônicas da economia mundial. Se você for avançando ao longo do tempo, você vai perceber que por volta de 2007, 2008, né, esse conceito já ganhava uma nova roupagem. Ele significava não apenas uma aposta no futuro, né, da mudança estrutural na economia do mundo, mas também iniciou-se um processo de consultas entre os representantes governamentais desses países. Mais tarde se agregou também a África do Sul como representante do continente africano, e eles criaram uma plataforma de consultas e cooperação, que são o BRICS, né? Então, eu chamo a primeira fase dos BRICS de BRICS 1.0, né? O BRICS como sinônimo de o futuro da economia global. E aí você tem esse BRICS 2.0, que é a plataforma de cooperação, de consultas entre algumas das maiores economias emergentes do mundo. Essa parte do BRICS 2.0 gerou uma instituição, né, que é o Novo Banco de Desenvolvimento, fundado em... começou a operar em 2015, teve um presidente indiano, né, um grande banqueiro indiano. Quando vim trabalhar no governo, junto com o ministro Paulo Guedes, fui presidente do conselho do banco inicialmente, em 2019, depois fui eleito para ser o presidente executivo, o CEO do banco, em 2020, né? Então, nesse período, algumas vitórias foram conseguidas, né? Então, por exemplo, uma instituição que, se você pensar, há 8 anos só existia no papel e hoje ela tem um portfólio de 33 bilhões de dólares de projetos aprovados, me parece uma vitória importante. Uhum. Né? De 2015 a 2019, o Brasil só teve aprovado para si um montante de 620 milhões. De 2019 para cá, foram aprovados mais 5,4 bi, ou seja, durante esse período, multiplicou-se por 9 o número de projetos aprovados para o Brasil. Se você levar em consideração tudo aquilo que o Brasil precisa, ou mesmo as economias emergentes precisam em termos de investimento infraestrutural, é pouco. Por outro lado, mais uma vez, é uma instituição nascente que tende a crescer. O que eu acho, né? Quer dizer, os BRICS e o Novo Banco de Desenvolvimento, eles têm que ser uma espécie de uma ferramenta para os interesses convergentes dos seus países, né? Isso está refletido até no próprio estatuto da instituição. Ou seja, para que serve o Banco dos BRICS, ou o NDB? Ele serve para financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável, que é um desafio na China, na Índia, na África do Sul, no Brasil. Durante a minha presidência, a gente começou também um processo de expansão, né, dos membros. Trouxemos o Egito, que hoje é a maior economia do continente africano, pelo PIB medido pela paridade do poder de compra. Bangladesh, que é a economia que mais cresce na Ásia, e a Ásia, por seu turno, é a região que mais cresce no mundo. Os Emirados Árabes Unidos, né, que, enfim, são um exemplo absolutamente extraordinário, né, de capacidade de reconversão da sua economia, como uma economia que era muito centrada na produção de petróleo, e hoje você pensa numa cidade como Abu Dhabi ou como Dubai, são referências mundiais em indústria do entretenimento, indústria financeira, inovação, pesquisa e desenvolvimento, ou seja, um país que realmente conseguiu fazer a sua conversão, e onde também estão sediados alguns dos principais fundos soberanos do mundo. Agora, enfim, eu tinha uma visão de que o NDB devia ser um músico numa orquestra, né? Você tem o Banco Mundial, você tem o Banco Interamericano de Desenvolvimento, você tem o NDB, um músico numa orquestra. Nós todos ali tentando aumentar, mobilizar recursos para vencer desafios, como, por exemplo, os desafios de infraestrutura. Se você pegar todos esses, vou utilizar mais uma vez a minha imagem, esses músicos da orquestra, sim, inclusive aquelas instituições que foram fundadas 70 anos atrás, né, como algumas dessas que são baseadas em Washington, você apenas representa uma fração de tudo aquilo que o mundo em desenvolvimento precisa em termos de saneamento, de gestão de recursos hídricos, de energia solar, de mobilidade urbana. Então, quanto mais bancos de desenvolvimento você tiver, melhor. Eu, mais uma vez, nessa passagem, eu acho que eu consegui algumas vitórias importantes.
Sim.
Eu, de certa forma, me preparei para isso de uma maneira indireta. Na generosa apresentação que o programa fez a meu respeito, há uma referência à passagem pela Universidade de Colômbia, junto com o economista Christian Desiglis. Nós criamos o Centro sobre Brasil, Rússia e China na Universidade de Colômbia há 12 anos, né? Então, enfim, seja com chapéu acadêmico, ou do setor privado, ou no governo, eu tinha familiaridade, tenho familiaridade com esses temas de mercados emergentes e dos BRICS. E agora, enfim, teve uma mudança de governo no Brasil. Esse governo tem uma outra visão de mundo, não é uma visão com a qual eu esteja alinhado. Então, houve uma transição de liderança. E eu desejo todo sucesso, sorte, sabedoria para todas aquelas pessoas que trabalham no NBF.
Mas gestão de banco de fomento, se a gente olhar para exemplos aqui no Brasil, e obviamente que eu estou reduzindo muito, é um reducionismo, sim. Me perdoe por isso, mas só para usar pelo menos uma figura de linguagem aqui. Banco de fomento aqui, no caso o BNDES, teve uso político. Curiosamente, eu estou num governo que acredita nesse tipo de uso de banco de fomento. O seu perfil é completamente diferente, embora houve muita crítica à sua gestão por parte do atual governo quando era oposição, você quintuplicou, acho que, os investimentos aqui em projetos no Brasil. Saiu de 1 bi para 5, quase 5 bi, 4.9 bi, alguma coisa assim. Ou seja, é uma falácia, uma narrativa que não se sustenta nos fatos. O perfil da ex-presidente Dilma Rousseff é completamente diferente. O banco corre risco em relação a isso? Porque as pessoas, esse era o comentário que se fazia naquele momento. Sai um economista renomado, entra uma presidente que teve problemas com questões fiscais básicas, com visão de desenvolvimentismo completamente equivocada e com uma recessão no seu currículo.
A comparação com um banco nacional de fomento não é a mesma com outros bancos multilaterais de desenvolvimento. Uhum. Em todos os bancos multilaterais de desenvolvimento, há elementos políticos, há elementos geopolíticos e há elementos também técnicos. Aliás, no próprio estatuto do NDB, como em outras instituições financeiras multilaterais, há uma referência àquilo que em inglês se diz sound banking practice, ou seja, melhores práticas bancárias. A instituição deve ser independente, a sua administração deve ser independente das vontades geopolíticas de indivíduos em consideração. É claro que, no limite, há uma certa visão de mundo ali. Eu, por exemplo, a visão de mundo que eu acho que é correta e que o banco tem que expressar é que você tem, Adalberto, e isso é inevitável, um câmbio muito acentuado no mundo hoje, e cada vez mais uma fatia do crescimento mundial vai ser ocupado pelas maiores economias emergentes. Isso é fato. Aliás, talvez aquilo que tem de mais relevante acontecendo no mundo hoje é que, se você levar em conta o chamado G7, né, que se reúnem tradicionalmente, então, Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Canadá, num ano como 2002, esses 7 países têm um produto interno bruto combinado, mais uma vez, produto interno bruto medida pela paridade de compra, de mais ou menos 50 trilhões de dólares. Agora, se você levar em consideração aquilo que eu gosto de chamar de E7, as 7 maiores economias emergentes do mundo, então China, Índia, Brasil, Indonésia, Rússia, México e Turquia, ou Arábia Saudita, se você quiser colocar nesse quadro, ele já tem em 2022 um PIB combinado, mais uma vez medido pela paridade de compra, de 60 trilhões de dólares.
Sim.
Tá certo? E se você também pensar de onde virá o crescimento mundial para as próximas décadas, ele virá muito mais desses países de grande território, grande população, como é o caso de Índia, Indonésia, uhum, China, Vietnã, etc., do que dos centros econômicos tradicionais. Então é natural que esse universo tenha uma representação na forma de um banco de desenvolvimento, como é o caso do NDB. Então, tem muita gente boa que trabalha no NDB. A área, por exemplo, de estratégia é excelente, área de risco, área de tesouraria, gente profissional com currículos absolutamente, enfim, à prova d'água. Então, é um banco muito bem gerido. Tanto que ele é a instituição financeira que tem a maior nota de crédito dentre aquelas que são formadas exclusivamente por economias emergentes. Agora, em fevereiro, por exemplo, a S&P, que é uma das agências, sim, de risco mais importantes do mundo, reafirmou a nota A+ para o banco. Ou seja, o banco dos BRICS hoje, o NDB, tem um rating, né, uma nota de crédito superior ao dos 5 maiores bancos americanos, maior que a da Tesla, maior que a da IBM, maior que a da Amazon e igual a da Apple. Sim. Certo?
Ou seja, então, a Dilma hoje tá gerindo a Apple. Deixa eu te perguntar um negócio. Você está aí destacando toda essa parte técnica, esse corpo técnico do banco. Mas você também mencionou que há uma influência política. Afinal de contas, você tem governos, né, que contribuem financiando né, o banco que, por sua vez, vai financiar esses projetos. Nessa tua gestão, você mencionou diversos projetos, ampliação de toda essa carteira de investimentos. Houve uma ampliação do próprio atendimento do BRICS, né? Como você teve a inclusão de outros países, né? De Bangladesh, de Emirados Árabes, né? E também Uruguai, não é isso? E agora, o que que muda efetivamente? Nós estamos falando já de uma possível inclusão da Venezuela, do Irã, da Arábia Saudita. Efetivamente, até onde vai o corpo técnico? A partir daí, aonde vai a influência política? E considerando essa mudança das placas tectônicas de toda a geopolítica que nós estamos assistindo, o que que muda? De que maneira? Qual o papel que esse banco terá nesse novo jogo de relações de forças globais?
Veja, Cláudio, o estatuto do banco fala em abertura da possibilidade de se associar à instituição a qualquer país que seja membro da Organização das Nações Unidas. Né? Então, no limite, os países que vão entrar no banco são países que os sócios fundadores entenderem que devam entrar. Né? Alguns critérios são importantes e foram observados, por exemplo, na primeira rodada de expansão de membros. O critério da geografia, o critério da experiência em outras instituições multilaterais, por exemplo, o Uruguai foi admitido como membro do banco. O Uruguai já teve presidente do BID. Bangladesh foi admitido. Bangladesh, naquela região do mundo, mais uma vez, é o país que mais cresce no planeta. O Egito, mais um representante da África. Os Emirados Árabes, da região do Oriente Médio. Então tem um critério geográfico, tem um critério, mais uma vez, que é como se fosse uma gincana, né? Quer dizer, você tem um que vai ser um grande demandador de projetos de infraestrutura. Por exemplo, metrôs de superfície em Dhaka, em Bangladesh. Outros entram pela capacidade de juntar aquilo que em economia nós chamamos de crowding in, ou seja, alguém que vai... Você tem o financiamento próprio do banco, mas você também tem um fundo soberano ou tem uma outra instituição multilateral que vai agregar pujança, robustez ao investimento em infraestrutura, como é o caso dos Emirados Árabes. Então você vai combinando essas diferentes peças na criação de alguma coisa que, no limite, vá responder à necessidade dos países membros, que é financiar a infraestrutura, tá certo? Não existe nada, né, que seja mais multiplicador de prosperidade e crescimento econômico do que o investimento infraestrutural para países que têm, por exemplo, as características de países de renda média, de renda baixa, que são as economias emergentes. Eu acho que isso deve, enfim, foi o que eu tentei imprimir durante a minha gestão. Nos 5 anos que me antecederam, nenhum movimento foi feito. Nós não havíamos, no NDB, conseguido, né, a autorização para iniciar o processo de expansão. Eu consegui esse sinal verde e dei início ao processo. Como ele vai funcionar de agora em diante, no limite vai ser uma decisão dos países membros.
Dani Machado.
Por favor, Dani.
Obrigada.
Dani.
Troiro, a Dilma, ela assume em uma nova conjuntura, não é? Que é uma conjuntura de guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Pensando nesse cenário que nós temos hoje, não é? Como o Banco do BRICS pode ser afetado por essa atual conjuntura, não é? E se o atual posicionamento do governo brasileiro em se mostrar mais pró-Rússia também pode afetar de alguma forma a atuação do Banco dos BRICS?
O banco tem que ser gerido de maneira técnica. Esses são temas, enfim, mais uma vez, a decisão de investir em infraestrutura e desenvolvimento sustentável, ela é amparada pelo estatuto do banco. Os projetos são avaliados tecnicamente. Mais uma vez, a administração do banco, ela é independente, então ela tem que tomar decisões independentes. Apesar dessa, enfim, conjuntura internacional bastante conflagrada com o que você mencionou, o banco está chegando aí a US$33 bilhões, quase 100 projetos, né, nas áreas que nós estávamos conversando. Então, mais uma vez, eu acho que o foco tem que ser absolutamente no banco. Agora, é claro, no mundo tem uma série de desafios. Você mencionou um deles, que é talvez aquele que seja o mais delicado conflito geopolítico no coração da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Há outros fatores muito fragmentários. Por exemplo, nós vivemos ainda esse mundo com Covid ou pós-Covid, tá certo? Que foi a mais delicada, mais grave ameaça relacionada à saúde do mundo desde da gripe espanhola. Você tem uma inflação no mundo, resultado um pouco das políticas monetárias e fiscais que se seguiram ao evento da Covid-19, que levou a uma situação em que, por exemplo, o Reino Unido, a França, a Alemanha, os Estados Unidos tiverem taxas inflacionárias mais altas do que a do Brasil, não é isso? Você tem também um outro fenômeno, o ano de 2020 foi talvez um ano de maior paradeira econômica no planeta, desde da Grande Depressão dos anos 30. Então tem muita coisa fragmentária no mundo. Agora também tem uma grande oportunidade para o Brasil. Grande oportunidade no Brasil. Porque, aliás, eu gosto de usar essa imagem, essa confluência de fatores representa um divisor de águas tão importante para a economia do mundo, que é como se nós todos aqui desse programa fôssemos jogadores de carta. Né? Nós estamos em torno de uma mesa redonda, há um feltro verde, nós estamos jogando lá, fazendo as nossas estratégias, só que de repente alguém entra na sala e diz o seguinte: olha, senhoras e senhores, tem um terremoto, por favor, venham para o bunker se proteger. A gente deixa as cartas lá, vai para o bunker, passa o terremoto, nós gostamos de jogar, a gente volta à mesa e aí é necessário distribuir novamente os baralhos, as cartas do baralho. E de repente eu olho aqui para minha mão e digo o seguinte: puxa, eu, Brasil, tô com uma mão muito boa. Porque hoje é onipresente no mundo a discussão sobre segurança alimentar, é onipresente no mundo a discussão sobre segurança energética, é onipresente no mundo a transição para uma economia verde e é onipresente no mundo o reposicionamento, a reconfiguração das redes globais de valor. E o Brasil tem ativos em cada uma dessas quatro plataformas para ser uma das economias mais dinâmicas do século XXI.
Só tem que saber jogar bem as cartas.
Tem que saber jogar bem as cartas, sabe? É uma oportunidade que acontece uma vez a cada 75 anos, a cada 3/4 de século. E o que é mais interessante é que, em geral, esse superciclo de demanda, por exemplo, por alimentos ou por minerais, ele é acompanhado de uma grande, aquilo que, né, os economistas chamam de CAPEX, o investimento em capital. Então, junto com essa nova fase, com essa mudança tectônica, vem aí uma grande onda de investimento em capital. Por exemplo, o Brasil passou a desempenhar uma posição tão importante na produção mundial de alimentos, que os nossos problemas infraestruturais, de falta de transporte, falta de escoamento da produção, dificuldades de armazenagem, deixaram de ser problemas brasileiros. Eles são problemas mundiais. Né? E como no mundo hoje há uma espécie de distância entre recursos econômicos de investimento disponíveis e projetos de infraestrutura de fato atraentes, o Brasil pode estabelecer essa ponte. Né? Essa é uma das razões pelas quais, por exemplo, em 2021 e 2022, o Brasil foi o terceiro maior destino mundial de investimento estrangeiro direto. E se você levar em consideração, mais uma vez, em 21 e 22, o que entrou de investimento direto no Brasil, como proporção das suas economias, o Brasil foi o principal destino dentre as 15 maiores economias mundiais. Então, há algo estrutural que favorece muito o Brasil.
Eu vou voltar depois nessa questão da potência, mas Machado, por favor, depois o Irajá também.
À medida que você vai falando, as coisas vão se embaralhando e novos temas vão surgindo. Mas eu queria... Acabou de completar agora 100 anos um ícone da diplomacia internacional, das relações internacionais, que é o Henry Kissinger. E numa longa entrevista que foi publicada pelo Estado de São Paulo, ele fala que ainda por um tempo o mundo depende de um certo equilíbrio entre Estados Unidos e China. Seria uma nova realidade. Ele não fala que a China vai passar os Estados Unidos em não sei quantos anos, como muita gente aposta, porque ele fala a questão, se você transformar o PIB em PIB per capita, a distância ainda é muito grande. Mas de qualquer forma, nós estamos vivendo uma nova polaridade no mundo, não mais entre Estados Unidos e Rússia, como foi durante muito tempo, mas entre Estados Unidos e China. E ele fala que o importante contraponto nisso é a Índia, que vem crescendo bem mais do que a China já há alguns anos, e dá continuidade a uma sequência de crescimento das economias asiáticas. Isso não é novo, isso começou com o Japão, depois foram os tigres asiáticos, a China, parece que agora é a vez da Índia, mas a Indonésia está correndo logo ali atrás. Pois bem, essa, vamos dizer assim, essa força da Ásia na economia do mundo é uma é uma pedra muito importante no atual xadrez internacional?
Professor, em 1945, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, e quando ali vão ser gestadas as instituições como a ONU, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, etc., os Estados Unidos representam 50% da economia do mundo. Cada $2 produzido no mundo, um vinha dos Estados Unidos. Hoje, hoje os Estados Unidos representam mais ou menos 22% da economia global. Ou seja, eles representam menos da metade do que eles representavam em 1945. No entanto, esse declínio relativo, esse declínio dos Estados Unidos, ele é um declínio relativo e, a meu ver, ele não é um declínio absoluto. Ele é uma economia de US$25 trilhões. A segunda colocada pelo critério do PIB nominal é a China, com 18, 19 trilhões. E como o senhor bem disse, a população americana é um quarto do que é a população chinesa. No entanto, tamanho importa, inclusive o tamanho da população. Isso quer dizer o seguinte, que no momento em que um chinês médio tiver uma renda per capita metade, que representa metade da renda per capita dos Estados Unidos, a economia chinesa será uma economia duas vezes maior.
Sim.
Do que a economia dos tamanho Estados Unidos.
Tamanho importa e população também.
População importa.
A explicação.
Agora, é verdade também, aliás, se você, mais uma vez, para utilizar a imagem da máquina do tempo, se você voltar para 2001, tá certo? A economia da China é uma economia do tamanho da Itália, economia de US$2 trilhões. Então, ela pulou nesses 21, 22 anos de uma economia de 2 trilhões para uma economia de 18, 19 trilhões. É um crescimento muito impressionante. Aliás, o Larry Summers, uhum, é um sujeito muito inteligente, foi presidente de Harvard, foi secretário de Tesouro americano, ele disse que o crescimento chinês de 1978 para cá faz empalidecer em importância histórica a Revolução Industrial na Inglaterra, na virada do século XVIII para o século XIX. Então, é uma coisa realmente muito importante. E isso leva a uma competição muito acirrada, né? O senhor mencionava agora há pouco o centenário do Henry Kissinger, né? Os chineses têm uma perspectiva histórica importante, é uma civilização que tem 4.000 anos mais ou menos de história comum, né? A famosa aquela passagem, né, que no começo dos anos 70 o Kissinger está conversando com o Schoenlai e o Kissinger pergunta para ele o que Schoenlai pensava sobre a Revolução Francesa. Aí o Schoenlai responde: eu acho muito cedo para dizer qualquer coisa, né? Então eles têm uma perspectiva diferente de história, né? O que eu acho que é correto, eu não gosto muito do conceito de uma Guerra Fria 2.0, que é o que todo mundo, muita gente está falando agora, inclusive muita gente que eu respeito bastante, como é o caso do Neil Ferguson, né, o economista, o historiador escocês. O que eu acho que existe, sim, existe uma mega competição em diferentes frentes, uma competição, por exemplo, no setor de tecnologias da informação, de inteligência artificial. Há uma competição muito grande também por esses temas relacionados à chamada Quarta Revolução Industrial. Mas há também muita área de codependência, né, ou de interdependência. Qual foi o principal destino do investimento estrangeiro americano nos últimos 20 anos? A China. Qual foi o principal destino do investimento estrangeiro chinês nos últimos 20 anos? Os Estados Unidos.
Sim.
Aliás, apenas muito recentemente, em 2021, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos como principal destino do investimento chinês. Então, há uma competição bastante grande, e num trabalho recente, por recente entendo 10, 14 dias atrás, o Goldman Sachs lançou uma nova, o Goldman Sachs gosta muito de lançar terminologias, né? Por exemplo, o BRICS veio deles, mas eles lançaram agora, que é bastante interessante. Você sabe que na política americana existem estados que geralmente votam tradicionalmente nos democratas, uhum, e outros que votam tradicionalmente nos republicanos. O Texas, por exemplo, em geral, muito republicano, Califórnia, muito democrata. Mas tem os tal dos swing states, sim, são os estados indecisos ou pendulares. Então, o Goldman Sachs agora está com a ideia dos geopolitical swing states, ou seja, os países, né, que são mais ou menos pendulares ou indecisos do ponto de vista geopolítico, né? Ou seja, países que, por conta dessa, digamos assim, mega competição entre os Estados Unidos e a China, pode extrair benefícios pontuais de um ou de outro. Então, eles listam os países em quatro categorias. Tem um uns que vão desempenhar um papel fundamental na redefinição, por exemplo, de energia e alimentação. O Brasil é um deles. Tem outros que vão desempenhar um papel fundamental no reposicionamento das cadeias globais de valor. O México e a Índia é um deles. Outros, porque tem um excesso extraordinário de liquidez. Pense na Noruega, por exemplo, ou na Arábia Saudita, né? Outros, porque são países desenvolvidos e ainda assim têm líderes visionários, têm um papel muito importante nos próximos anos. Talvez o Japão. Ou seja, existe uma oportunidade baseada nessa competição que a gente não pode ignorar, mas eu acho um erro trabalhar, mais uma vez, com o conceito de Guerra Fria 2.0, por conta da própria interdependência entre essas que são as duas maiores economias do mundo.
Irajarson, por favor.
Troigo, as notas do banco dos BRICS sobre a sua saída diz que foi mutuamente consensuada, né, a sua saída. Você citou agora há pouco tempo que tem divergências significativas com a gestão do presidente Lula, né, a nova gestão presidencial do país. Mas em paralelo, você também comenta que as decisões do banco dos BRICS são tanto tomadas por um colegiado, como também por questões técnicas, né, de gestão de um banco. Eu queria entender o que impediu que você continuasse à frente do banco, se as decisões são tomadas por um colegiado e têm que ser, teoricamente, técnicas.
Sobretudo para uma instituição nova, eu acho que é muito importante haver um alinhamento entre, por exemplo, o líder de um banco multilateral e a nacionalidade do seu país, né? Porque no limite isso vai se expressar na forma com a qual o banco é conduzido, né? Eu tinha um pleno alinhamento com as ideias do Paulo Guedes, né? O Paulo Guedes gosta da ideia de crowding in, gosta da ideia de fazer negócios com todas as partes do mundo sem viés ideológico, gosta da ideia de profissionalismo nas decisões, digamos assim, de alocação de recursos, né? Então, do meu próprio país, eu tinha um apoio muito importante. Essencialmente isso.
Eu vou voltar na questão da potência e da importância estratégica do Brasil nesse seu pensamento. Tem uma análise que quem faz, na verdade, é o professor Hussein Kaluti, lá de Harvard, brasileiro. É pesquisador em Harvard, que ele diz que para você ser uma potência mundial, você precisa ser bom em algumas coisas. Você precisa ser o primeiro ou estar muito próximo disso. Tem que ser uma potência diplomática, uma potência em tecnologia, uma potência. Ele cita uma série de coisas lá. Uma potência bélica, você precisa ter capacidade de suasão e tudo mais. E que o Brasil, por exemplo, é muito bom, por exemplo, na questão alimentar, tecnologia de agropecuária. Isso é ponto. Mas não é uma potência educacional. E todas as potências que hoje já estão estabelecidas ou que podem vir se estabelecer, elas estão caminhando muito forte. Ou já caminharam na questão educacional ou vão caminhar. Quanto que essa questão hoje que você pontuou aí da importância de fornecedor de alimentos e até da mudança da economia para uma economia verde, o quanto que isso vai, digamos, se colocar acima desses conhecimentos todos que vêm, obviamente, da Segunda Guerra. Os Estados Unidos, de alguma forma, eram exatamente todas essas coisas, bom em todas essas coisas, sem contar a questão econômica de cada $2, um era americano de produção. Mas o quanto que é essa questão brasileira? Porque se a gente olha para o agronegócio, Truirri, você sabe disso, o agronegócio brasileiro, embora seja eficiente, competente, extremamente produtivo, cada vez mais produzindo em menos espaço. Só que eu tenho questionamentos fora do mundo em relação ao agronegócio, com a questão ambiental e incrível, questionamentos internos também. Esse governo acabou de chamar, por exemplo, o agronegócio de fascista. Palavras do presidente da República. Como é que ideia se passa para o mundo? Eu sou a esperança de alimentar o mundo e, ao mesmo tempo, tem gente questionando o que é o melhor do Brasil.
Adalberto, se a gente fizer uma radiografia de todos os milagres econômicos de 1945 para cá, então vamos lá. Alemanha no pós-guerra, Japão no pós-guerra, China desde 1978, Alemanha desde 1982, Israel, primeira metade dos anos 80 para cá, o Chile em algum momento, agora é uma situação mais complexa, mas enfim, uma arrancada econômica importante, né? Coreia do Sul, sim, dos anos 70 para cá. Então, vê que coisa curiosa, né? A China é um país confucionista. A Alemanha era uma ditadura antes da Segunda Guerra Mundial. Depois virou um dos países mais democráticos, exemplo de democracia no mundo, como é o caso do Japão. Só que o Japão não é um país europeu, é um país asiático. A Espanha é um país ibérico, né? Latino. em Israel o resultado de contribuições de gente brilhante de diferentes partes do mundo, né, em nome do país deles. Ou seja, o que, que será que tem em comum nesses, em todos esses milagres econômicos de 45 para cá? Né? Porque, mais uma vez, uns são regimes de mais oxigênio democrático, outros de menos, alguns têm uma certa filiação civilizacional, né? Outros não têm. Então, será que tem alguma coisa comum a todos eles? Uma das coisas que eu encontrei foi o seguinte: não há nenhum milagre econômico nesses últimos 80 anos que não tenha sido turbinado por uma robusta participação do comércio exterior como motor do desenvolvimento econômico.
Ah.
E nenhum deles. É quase como se você conseguisse colocar duas categorias de países, duas colunas. Né? Você tem aquilo que a gente poderia chamar de nações comerciantes, estão todos elencados esses que eu mencionei, Alemanha, Japão, China e todos os outros, e outros países que permaneceram economias fechadas. Né? Então, Brasil, Argentina, Turquia, a Rússia, né? Cuba, então, são países fechados do ponto de vista do comércio internacional. Por que, que essa é uma questão tão importante? Porque é por meio do comércio exterior que você consegue gerar gigantescos superávites que vão se tornar uma parte importante do colchão de recursos que vão ser direcionados para aqueles que são os fundamentos do aumento da produtividade. Educação, pesquisa, desenvolvimento, inovação. Aí você pergunta, nós tivemos isso no Brasil ao longo do tempo? Nós não tivemos. Agora, por exemplo, vamos pegar um caso que está muito visível aos olhos de todo, que é o exemplo da arrancada chinesa dos anos, final dos anos 70 para cá. Né? Geralmente tem gente que fala assim, os asiáticos têm muito planejamento, investem muito em educação, e é verdade que às vezes eles têm muito planejamento e de fato alocam uma parte importante da sua riqueza para educação. Só que de 1948 para 1949, que é o ano da Revolução Maoísta, né? Até 1978, o desenvolvimento da China não é nada impressionante. Alguma coisa aconteceu de 1978 para cá. Né? E você tem um fenômeno muito interessante, que é o fenômeno da arrancada da economia japonesa. O Japão, juntamente com o Brasil, foi o país que mais cresceu no mundo até a metade dos anos 70. E quando o Japão cresceu por meio de comércio exterior, sobretudo mediante as suas exportações para os Estados Unidos e para a Europa, ele gerou superávites tão significativos que eles turbinaram os investimentos nessas áreas que você estava mencionando.
Tá.
Educação, ciência, tecnologia, inovação. Teve um momento que ele começou a ficar caro demais. O que, que aconteceu com aquele capital que estava alocado no Japão? Ele se espraiou para a sua vizinhança geoeconômica, para a Coreia do Sul, para Hong Kong, para Taiwan, polinizando aquilo que mais tarde a literatura viria a chamar de os tigres asiáticos.
Primeira e segunda geração.
Primeira e segunda geração. Você tem essa figura do Deng Xiaoping nos anos 70 na China, e ele está ali perto, ele está vendo que o Japão está o que está acontecendo ali. E aí começam a surgir essas zonas econômicas especiais que simulavam o fenômeno de nação comerciante a partir de uma plataforma chinesa. Você tinha uma conflagração geopolítica no mundo entre os Estados Unidos e a União Soviética. A China conseguiu vantagens excepcionais para suas exportações para os Estados Unidos e para a Europa. Houve uma grande alocação de capital produtivo para a China, que fez da China uma gigantesca plataforma de exportações. É esse fenômeno que permite a esses países comerciantes um investimento pesado em educação, ciência e tecnologia. Então, esse, Cláudio, eu acho que é muito importante a gente levar em consideração isso, porque você tem outros esforços orçamentários importantes no mundo, veja o caso da União Soviética, veja o caso de Cuba, etc., em que você tem lotes muito vultosos que vão para a educação, mas eles não conseguem gerar a prosperidade necessária, porque não é uma educação voltada a uma ordem de mercado, a produtividade que vai gerar novas patentes, novos registros na Organização Mundial da Propriedade Intelectual, não é isso? E é curioso que às vezes você tem indivíduos que saem desses países, vão para outras localidades e fundam empresas assim, quase que da noite para o dia, baseadas em conhecimento. Mas
aqui nós temos uma briga para ensino técnico, ainda é mal compreendido ensino técnico do segundo grau.
É. Deixa eu pegar esse teu gancho, porque quando você cita o exemplo da China, você coloca ela se posicionou de forma estratégica num momento de clivagem internacional. Nós estamos neste momento de clivagem internacional e você acabou de dizer que é um momento que o Brasil não pode perder, uma janela de oportunidade. Ou a leitura que você faz do posicionamento atual da política externa, quase que um alinhamento automático, a Rússia, a China, a esse eixo que usa inclusive a guerra na Ucrânia como uma forma de remodelação dessas forças políticas e de desafio aos Estados Unidos, de retirar, de extração do poder global dos Estados Unidos. Você concorda? Você acha que a gente está indo pelo lugar certo? Porque assim, a nossa leitura aqui diária é de que não, a gente está indo para o abismo.
Alinhamento sem protagonismo, inclusive, apesar do tamanho do Brasil.
É, e o que você vê
quase
é isso.
Quase pegando
você,
uma fila.
Quando você cita, por exemplo, vamos lá, você está associado à Rússia. A Rússia, ela elegeu alguns parceiros estratégicos na América do Sul. Que parceiros são? Brasil, Venezuela, Nicarágua, Cuba. Quer dizer, eu falo assim, peraí, a gente tá dentro do mesmo grupo, do mesmo clube desses párias de regimes autocráticos e tal.
A estratégia deles, né?
Deles. Então, assim, qual a sua leitura fria? Assim, extrair a questão interna nossa do embate político.
Professor,
qual a sua leitura fria?
O professor Luiz Alberto, Cláudio, mencionou agora há pouco o Kissinger, né?
Isso.
E você dizia que, no limite, a política externa, né, a política exterior de um país, ela é uma confluência, por exemplo, dos valores de um país.
Sim.
Dos seus interesses nacionais, da sua estratégia. E para agregar um outro pensador que eu adoro, que é o José Ortega y Gasset, pensador espanhol, ele dizia, yo soy yo y mis circunstancias. Então, também são as suas circunstâncias. Nós, como país latino-americano, nós temos a nossa circunstância, nós temos nosso entorno geográfico, nós temos nosso legado histórico, a gente tem que dialogar com essas pessoas, sobretudo com países com os quais a gente tem fronteira. Sim. Certo? E com os problemas que nós conhecemos. Um país do tamanho do Brasil, territorial, populacional e tamanho de PIB, né? Quer dizer, hoje, pela paridade do poder de compra, o Brasil tem praticamente 3,5 trilhões de PIB, é a oitava maior economia do mundo. Ele tem que desempenhar uma equação com muita sabedoria sobre aquilo que podem ser afinidades ideológicas, preferências pessoais e os verdadeiros interesses do país. Ué. Por exemplo, nós trabalhamos muito nesses últimos 4 anos para pavimentar o caminho do Brasil para se tornar membro da OCDE.
Exatamente. Né?
Muito. Agora, por outro lado, a gente deixou os BRICS? Pelo contrário. Aliás, no governo anterior havia até, por parte, enfim, de algumas pessoas, uma retórica mais dura com, por exemplo, com a China. Agora, durante os 4 anos do presidente Bolsonaro, 2019 a 2022, o Brasil acumulou um superávit comercial com a China que é maior do que a soma dos superávites comerciais de todos os governos do Brasil de 2003 até 2018. É uma força pragmática muito grande.
Sim.
Quer dizer, nós fomos convidados a iniciar o nosso processo de ascensão à OCDE. Então, o Brasil passa a ser um jogador num tabuleiro. BRICS, nós estamos lá. OCDE, nós estamos lá. G20, nós estamos lá. Nenhum outro país do mundo, das economias do G20, tem essas credenciais. Não podemos abrir mão delas, por conta de afinidades ideológicas aqui e ali.
Mas o governo...
Todo mundo tem, aqui entre nós, todo mundo tem afinidades ideológicas. Sim. Todo mundo tem as suas paixões, as suas preferências, etc. Mas eu gosto muito desse manto de fazer, mais uma vez, negócios com todo mundo, não obstante a sua ideologia. E mais uma vez, nós estamos aqui na presença de gente que gosta muito de ler, né? Todo mundo aqui leu aquele Por que as Nações Fracassam?
Sim.
Do professor Acemoglu e do James Robinson, né? Aliás, eles têm um novo livro agora, extraordinário, também chamado Poder e Progresso, em que eles falam sobre a importância do poder das instituições. Né? Então, mais uma vez, as instituições são fundamentais. As instituições não podem ser revestidas de ideologia, né? A estratégia não pode ser revestida de ideologia. Aliás, que é um exemplo mais extraordinário de como estratégia não deve faltar necessariamente a sua política exterior, é o que os Estados Unidos fizeram nos anos 70, né? Criando, perceberam que havia era necessário quebrar a espinha dorsal do comunismo como força geopolítica e levou ao cisma sino-soviético, oferecendo oportunidades especiais à China, afastando Pequim de Moscou. Enfim, me parece um grande senso de pragmatismo, e mesmo os chineses, né, que mais uma vez podiam ter rivalidade com os Estados Unidos no começo dos anos 70, nos anos 80, mas entenderam que aquilo era um grande mercado fundamental como alavanca para o seu desenvolvimento. Eu vejo assim, mais uma vez, o que eu gostaria que a política externa do Brasil perseguisse. O Brasil se tornar um país rico. E tem outra, mais uma vez, voltando àquele cenário que a gente descreveu agora há pouco, o Brasil tem todas as condições de, no espaço de uma geração, ser um país de renda per capita superior a $20 mil.
Uma geração?
Sim.
Sim.
Tá. Deixa eu dizer como é que você chega lá.
Tá. Vamos falar. Tudo que não estamos fazendo.
O período de uma geração chama atenção. Vamos lá.
Esse é o ponto. A gente tem que fazer o dever de casa. Né? E a gente teve alguns avanços positivos durante a última gestão, como marcos legais, como do saneamento, do gás, de ferrovias, né? Que são fundamentais para você trazer segurança jurídica e trazer investimento externo.
E já sobre permite todas discutidas à luz da Constituição, segundo o regramento institucional e nada além. Muito correto, né?
Então, e agora, né, o presidente Lula botou à prova o marco do saneamento. Eu queria entender, né, nesse primeiro momento, o quanto essas discussões, né, essas revisões, elas são nocivas para a atração de investimento privado e externo, mas em paralelo, quanto que essas outras medidas propostas pelo ministro Fernando Haddad, como o arcabouço fiscal e a reforma tributária, podem também, em paralelo, equilibrar essa equação.
Posso complementar a pergunta
Pode,
dele?
Pode, por favor.
Considerando até mesmo essa questão da OCDE, que o Brasil já indicou que não é mais prioridade ingressar na OCDE, não é mais todos esses elementos que foram elencados aqui, não é?
Dani, posso fazer uma observação? O governo brasileiro do presidente Lula, porque o Brasil acho que tem esse anseio aí.
Exatamente, né? Exatamente.
Me perdoe.
Este governo, imagina, Piotr, foi bem colocado aqui. Neste cenário, o Brasil tem realmente instituições fortes ainda, não é? Apesar de todos esses elementos que foram colocados aqui?
Então vamos lá. Sobre arcabouço fiscal e sobre gastos públicos, né? Eu me lembro de uma história, eu não sei se ela é verdadeira, mas vou contar mesmo assim.
Tá, tudo bem.
Que eu vi sobre o Tião Maia. Lembra do Tião Maia, né? O grande pecuarista, agricultor brasileiro, né? Aparentemente ele foi convidado por uma universidade para ser o patrono de uma turma de administração de empresas. E aí pediram para ele fazer um discurso como patrono sobre modelos de negócios que dão certo. Bom, aí ele, enfim, contratou um excelente professor de administração de empresas para fazer o discurso dele. Fez lá um discurso de 18 páginas, cheio de notas de rodapé, né? Referências a Schumpeter, né? Referências a todos os baluartes, né? da inovação ou da gestão. E aí, no momento do discurso, ele chegou no púlpito, olhou aquela plateia, né? Sei lá, 2.000 pessoas, ficou um pouco nervoso, decidiu deixar o discurso de lado e disse o seguinte: olha, na vida de vocês e na empresa de vocês sempre gastem menos do que vocês ganham, tá? Esse é o modelo de negócio que está sempre dá certo. Muito obrigado. Então, eu acho que é um pouco por aí.
Ouviu, Haddad?
Existe uma falta de conexão entre ao muito gasto público,
sim,
e pouco investimento nacional. A minha tese é que nós precisamos de menos gastos públicos para mais investimento nacional, como percentual do PIB, né? Ou seja, menos gastos públicos, mais poupança nacional, mais investimentos como proporção do PIB, e não o contrário, né? A julgar pelas próprias leis da história. Então, isso em referência um pouco ao arcabouço fiscal. Sobre instituições, o Brasil tem instituições muito fortes, tem o Congresso Nacional, enfim, tem... É um país democrático, isso tudo conta, isso tudo vai contar muito, e mais uma vez, é associado a essas outras credenciais que o Brasil tem. Eu mencionava agora há pouco que nós temos a chance de chegar numa geração a uma renda significativa, né? Eu acho que na vizinhança dos $20 mil de paridade do poder de compra, por exemplo. Como é que você chega lá? Vou dar um exemplo. Eu descobri que os matemáticos têm uma mágica chamada regra dos 70. Regra dos 70 significa o seguinte: baseado em que taxa de crescimento você consegue dobrar a sua renda per capita para determinar o número de anos, né? Então, vamos supor que um país está crescendo 3,5% ao ano. Então você divide 70 por 3,5, são 20. Então 20 anos, que você poderia considerar uma geração, é o espaço de tempo que você precisa para dobrar a sua renda per capita. A Índia, por exemplo, recentemente cresceu 7%. Se você cresce 7% ao ano, 70 dividido por 7 são 10. 10, uma década é o necessário para você dobrar a sua renda per capita. Ora, o que está acontecendo no mundo? Você é um país como a Índia, cresce 6 ou 7% ao ano, a partir de uma renda média muito baixa. Renda per capita hoje na Índia não chega a 3 mil dólares. Mesmo no caso da China, né, que hoje é uma economia que tem mais ou menos 12, 13 mil dólares de renda per capita, né, ela crescendo 4 ou 5% ao ano, ela vai continuar sendo uma grande consumidora, por exemplo, de bens em que o Brasil tem grandes vantagens comparativas. Indonésia, 280 milhões de pessoas. Então, se você realmente colocar no agregado, você tem uma robusta parcela da economia mundial que vai crescer muito e a partir de uma renda per capita muito baixa. Ora, o que a experiência mostra que acontece como destino da renda quando você cresce tanto, de maneira tão vertiginosa, a partir de um patamar tão baixo? As pessoas comem mais. As pessoas vão se alimentar mais. Elas vão se alimentar primeiro mais e depois elas vão se alimentar mais e melhor. E essa referência que o Adalberto fazia agora há pouco sobre a capacidade do Brasil de produzir alimentos é um milagre razoavelmente recente.
Sim.
Né? Até o início dos anos 80, o Brasil era importador líquido de alimentos. Então, esse é um caso absolutamente formidável para mostrar, como dizem lá os moderninhos, né, de gestão de empresas, o turnaround que o Brasil conseguiu fazer no setor, e isso só vai continuar. Minha impressão é que essa força estrutural por demanda de alimentos é tão grande, que apesar de muitas das dificuldades que a gente tem, digamos assim, em ter mais coesão interna, etc., o montante de investimentos continuará vindo. Talvez numa velocidade e numa proporção menor do que viria se nós tivéssemos bem azeitados, né, no jogo entre os diferentes atores da política, mas eles virão mesmo assim. Eu tive agora recentemente, né, nós estávamos conversando, Adalberto, em Nova York, para esses eventos sobre o Brasil.
Sim.
Né? Tava no evento do Financial Times, por exemplo, que é um dos jornais mais importantes do mundo. E um editor do jornal me diz assim: puxa, o Brasil estava até dezembro do ano passado no sexto ano e meio de reformas. Reformas fazem a diferença, né? Sim. Às vezes, quando dá a impressão de que você não tem nada para falar, você fala assim: ah, o Brasil precisa de reformas estruturais. Mas não precisa.
Sim,
tá certo? Então, as reformas estruturais são algo, trata-se de algo que precisa continuar no Brasil. Porque, no limite, quando você tem, por exemplo, plantas de produção saindo da China, seja por conta de razões geopolíticas, ou de necessidade de diversificação de fornecedores, ou mesmo pelo fato da China não ser mais um país de baixo custo, né? Essa produção vai para algum outro lugar do mundo. É um fenômeno que tecnicamente se chama reshoring. Né? E aí muita gente diz que o que vai determinar o reshoring é o friendshoring, ou seja, você posicionar a sua produção em país amigo. Sabe o que é um país amigo? É aquele que tem regras do jogo claras, instituições fortes e que funcionam, tá certo? Que tem uma legislação trabalhista que vale a pena, em que a carga tributária como percentual do PIB é um incentivo e não um obstáculo ao investimento.
Sim.
Ou seja, isso precisa acontecer para que o Brasil possa absorver esses recursos que de fato vão se reposicionar nessa próxima década. Então é essa combinação.
Coitada da Shen.
É essa combinação de aproximação, de absorção desses capitais que estão pairando pelo mundo, com a pujança do agronegócio, tá certo? E do nosso setor mineral, que nós vamos gerar os excedentes necessários para que o investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação faça do Brasil um país intensivo em talento, que no limite é o grande diferencial da quarta revolução
industrial. Só conta o final da história do editor do Financial Times. O Brasil vinha de 6 anos e meio de reformas.
Sim. Sim.
Ele está vendo que isso foi paralisado agora, é isso?
Olha, agora tem um ponto de interrogação. Tá. Há um ponto de interrogação. Há uma todo mundo conhece aquela consultoria super famosa, meio Eurásia, né?
Eurásia.
Eu lembro que um dos editores da Eurásia, um dos diretores da Eurásia anos atrás, num debate público, dizia o seguinte: hoje, o país onde ocorre a mais intensa dinâmica de reformas estruturais no mundo emergente é o Brasil. Sim. Se a gente fizer essa pergunta hoje, qual é a resposta?
Não é o Brasil. Machado, por
favor. O nome que está por trás dessa questão toda institucional é Douglas North, que fez toda a diferença chamando a atenção para a importância das instituições para a atração de investimento, não só externo, interno também. Tem um país cujas regras do jogo mudam o tempo todo, afugenta o investimento de quem está aqui e de quem está fora. Mas dentro dessa questão das reformas, e aqui eu vou colocar talvez um ponto de vista diferente, a ideia da reforma tributária, da maneira que está sendo proposta, não me desagrada. Porque eu acho que é um falso consenso. Se perguntar para 100% das pessoas, dá para a situação ficar, se a situação tributária permanecer como está, você vai ter 100% de resposta que não.
Sim.
Então parece que é consenso. Mas quando você desce um pouco no detalhe, qual reforma tributária vamos fazer, o consenso desaparece imediatamente. O exportador quer um tipo de reforma, o importador quer outro tipo de reforma, quem está na União quer um tipo de reforma, quem está no município quer outro. Então, eu acho que uma das coisas que esta proposta, esse embrião de proposta propõe é uma simplificação. Eu acho que a primeira ideia seria uma simplificação. Depois você faz o resto.
É onde tem consenso.
É onde tem consenso.
É, simplificar ninguém é contra.
Exatamente.
O problema é quem vai perder vai ganhar na mudança.
Você falou da política. O Brasil está fazendo uma reforma política pela via da cláusula de barreira, com uma redução brutal do número de partidos, que era um dos grandes cancros da nossa realidade política. Pois bem, então as reformas estavam andando e aparentemente estavam andando no sentido certo. Me assusta quando eu leio, e anteontem foi o dia da indústria, quase todo mundo falando em reindustrialização, agora surgiu uma nova expressão, neoindustrialização, como se o agronegócio fosse o bandido da história. E pior é que dentro dessa ideia de neoindustrialização se fala em reproduzir o Volkswagen. Ou seja, para a sua pergunta, para onde nós estamos caminhando? É esta situação que me assusta.
Para a década de 60.
Pois, duas observações aqui.
Fiscais.
Duas observações.
País endividado.
Perfeito. Duas observações aqui, vindo de alguém que não é especialista em questões tributárias, mas é alguém que gosta de ver, enfim, olhar a economia pela ótica do desenvolvimento comparado. Então, a primeira observação: como país emergente, a nossa carga tributária com percentual do PIB está entre 10% a 15% acima do que é a média dos países emergentes. Então, mais uma vez, você tem uma indústria, por exemplo, né, uma empresa que está saindo da China, ela quer se reposicionar. Então, ela vai fazer naturalmente essa pergunta: onde é que o meu custo tributário, né, vai ser menor para eu alocar a minha produção? Então, aí o Brasil tem um passivo, ou melhor, não sai na frente, não está na pole position dessa história. Aí você tem um outro tema, que é a relação disso com poupança nacional. Quer dizer, nós estamos poupando e investindo menos, mais uma vez, poupando e investindo são irmãos siameses, né? Do que a média dos emergentes. Então a gente tem um gap negativo do ponto de vista de poupança e investimento, e temos um gap negativo do ponto de vista do que impostos representam com percentual do PIB. E aí vem o terceiro elemento, que é o que você estava mencionando, que é o da falta de agilidade dos impostos. Não é isso? Às vezes uma empresa estrangeira chega no Brasil, em vez de contratar engenheiros ou pessoal técnico para estar na planta de produção, vem aquele exército de advogados tributaristas ou contadores para poder navegar esse emaranhado. Então tudo isso o Brasil precisa fazer. Não é fácil fazer. É muito difícil fazer. Mas tem que fazer, senão mais uma vez vai utilizar de maneira subótima esse bom cenário internacional. E tinha um outro elemento, Elizabeth, que você estava mencionando.
As instituições também.
As instituições, você tem toda a razão. Douglas Noir falou sobre as instituições. Aqui, mais uma vez, precisa ser uma combinação de instituições com estratégia. Né? Por exemplo, na trajetória de crescimento da China nos últimos 50 anos, o papel institucional foi um pouco menos importante do que o papel estratégico. Eles acertaram muito na estratégia baseado na realidade deles e no interesse deles. Tá certo? Eles chegaram agora numa fase de desenvolvimento em que as instituições também são muito importantes. A gente tem que calibrar as duas.
Só para completar, a gente fala muito em reformas macro, mas o que andou muito no governo passado foram as reformas microeconômicas, claro, que tiveram uma importância brutal.
Sim, sim. Outro tema, Cláudio, se você me permite, só que eu queria fazer uma referência, esse tema de reindustrialização que foi mencionado, né? Vou fazer aqui um exercício teórico, tá? Então, um exercício teórico, que é o seguinte: nós nos acostumamos a dividir a economia entre setor primário, né? Agricultura, né? Tal, mineração, setor secundário, manufatura, indústria, etc., setor terciário, setor de serviços, né? Agora, mesmo se você pensar no termo revolução industrial, né? Que a gente geralmente costuma pensar no segundo compartimento, né? Que é o da indústria ou da manufatura, aqui a gente tem o que nós poderíamos chamar de uma pegadinha do idioma, né? Por exemplo, em inglês, quando você utiliza a palavra industry, pode significar uma manufatura, ou seja, alguém do setor tradicionalmente secundário, ou pode significar apenas um setor da economia. Por exemplo, I am in the movie industry, eu estou no setor de cinema, né? Ou então I'm in the ad agency business, na industry, estou no setor de agências de publicidade. A revolução industrial, ela é uma revolução de manufatura, mas ela é sobretudo uma revolução científica e tecnológica que gera uma dramática revolução de produtividade. Então, se você quer, eu gosto menos do tema reindustrialização do que do termo neoindustrialização. Se você entender que neoindustrialização hoje não significa necessariamente você reconcentrar atividade no setor manufatureiro, mas significa agregar valor nos diferentes setores, sim, da economia. É uma revolução. Neoindustrialização tem de significar o aumento brutal da produtividade dos diferentes setores da economia por meio da agregação de valor. Então, não existe nenhuma, digamos assim, incompatibilidade entre você ser um gigante do agronegócio ou mesmo das commodities e ser também uma potência da manufatura ou do setor de serviços. Aliás, sabe qual é o maior produtor mundial? Qual país é o maior produtor mundial de commodities? São os Estados Unidos.
Sim.
Que é a maior economia do mundo. E não é porque eles são um grande produtor de commodities que eles não deixam de ter o Vale do Silício, a indústria de tecnologia da informação, Hollywood. Não tem nenhum problema. A Austrália, o Canadá são grandes países produtores de commodities. O fato é o seguinte: no caso do atual cenário internacional, isso dá ao Brasil uma vantagem grande. O que você faz com essa vantagem, né? Se é simplesmente voltar às velhas teses da substituição de importações, criar subsídios, proteger mercado, ou pelo contrário, é aumentar, por exemplo, o investimento relativo do Brasil em, sim, pesquisa, desenvolvimento e inovação.
Como a agricultura fez.
Como, por exemplo, a agricultura fez.
É curioso, porque assim, quando a gente olha essa nova revolução industrial, que é baseada na tecnologia, ela promove o quê? Ela promove um boom no setor de serviço. E aí, quando a gente fala da nossa reforma tributária, que embora ela venha embalada num discurso de simplificação tributária, o que está por trás, pelo menos por parte do governo, é o interesse em aumentar a carga tributária justamente desse setor de serviço, para você extrair da reforma tributária uma arrecadação maior.
Sim.
A expectativa que se tem com o texto que está sendo colocado em discussão, o governo espera extrair dali pelo menos 100 bilhões de reais, o que vai significar, na verdade, 8% a mais na carga tributária do brasileiro. 100 bilhões para quê? Para começar a cobrir os 170 que ele precisa cobrir depois de ele ter arrombado as contas públicas. Então, assim, não faz sentido quando você pensa assim, pô, eu estou simplificando, para que eu estou fazendo a reforma tributária? É para atrair investimento? Não, o que está motivando a reforma tributária é arrecadar mais para o Estado, gastar mais, para, em tese, para você alimentar políticas populistas para o governo da ocasião dizer o seguinte: olha, eu estou entregando isso aqui para vocês, né? Os miseráveis, para os pobres, para não sei o quê. Mas, na verdade... mas na verdade o que deveria estar fazendo é liberando as forças produtivas para que ela não precisasse do Estado.
Sim, sim.
Torinho, o que o Cláudio fez menção aí, me permita só voltar na questão aqui da reunião da Fiesp recente. Na semana passada foi quinta, né? O Brasil é a prova cabal de que ter visão estratégica e olhar para o futuro investindo em pesquisa e inovação dá certo. O agronegócio é a prova cabal disso. A gente não precisa nem olhar para o mundo. A gente tem um exemplo aqui. Se a gente olhasse para trás, a gente ia ser importador de alimentos. A gente é exportador, é 1 bilhão de pessoas que comem porque o Brasil produz. Mas quando os empresários, seja aqui na Fiesp, vão lá e aceitam o que eu chamaria, inclusive, de um... Bom, o que, que é aquilo ali? Alegra alguém, porque veja só, de novo, vou dar uma redução tributária para esse setor especificamente, sendo que o dramático é a questão tributária. É isso que tira a competitividade do Brasil ou incapacidade de fornecer mão de obra qualificada. Os industriais reclamam disso com muita frequência. Se eu olhar, por exemplo, na briga das varejistas aí chinesas, que agora... As varejistas brasileiras não estavam pedindo redução de impostos para elas, para elas poderem competir. Elas estavam querendo que mantivesse a alíquota alta para as chinesas. Ou seja, é um contrassenso. Porque você vai sempre viver de favor do governo. E eu estou falando de um setor que, digamos, é bem educado, é bem informado, tem consultorias caras, e eles pedem coisa dos anos 70. É surreal.
É, há uma desconexão entre o que parece ser o principal, ou os principais vetores, né, da nova economia, da quarta revolução industrial, e essa visão que me parece prisioneira dos anos 50, 60, né, de política industrial por meio de subsídios, sim, né, reserva de mercado, tratamento de alguns setores ainda como indústrias nascentes, né? Quer dizer, já não é mais um bebê, já é bem maduro. É um problema.
A preocupação é o que o investidor esse que você ainda vê de forma otimista o Brasil, o que ele olha lá na frente, se esse país está ainda nessa questão de... Me chamou a atenção, eu confesso que eu imaginava que as varejistas fossem pedir, digamos, paridade tributária. Bom, quanto que o chinês paga para chegar aqui? Eu não estou nem calculando o custo chinês ou o custo Brasil. Mas no que refere-se a impostos, eu quero ser baixo meu imposto aqui também. Não, não, mantendo a China alta, como se fosse uma reserva de mercado. Sendo que ela poderia vender muito mais, porque ela poderia ser fornecedor para o mundo se ela tem um custo mais baixo aqui.
Mas veja só, você está fazendo uma descrição de uma situação de fato. Não há nada em que você disse, Alberto, que esteja incorreto. Ainda assim, nos últimos 4 anos, o Brasil aumentou os seus negócios, ou seja, o seu fluxo de comercial de exportações e importações aumentou com a Europa. Nos últimos 4 anos, o fluxo de comércio, exportações e importações do Brasil aumentou com a América do Norte, aumentou com a América do Sul, aumentou com a Ásia e Oceania. E se você tirar o ano de 2020, que é um ano muito atípico, né, por conta, sim, né, do clímax da pandemia, em 2021 e 2022 o Brasil foi o principal destino de investimento estrangeiro direto do mundo, se você levar em consideração o quanto entrou e o quanto isso representa proporcionalmente em relação ao PIB nominal brasileiro. Então, apesar de todas essas dificuldades que você acabou de listar, ainda assim nós obtivemos esse resultado. O ano passado, a nossa corrente comercial foi de 600 bilhões de dólares. É a maior da história. De 2019 até 2022, o Brasil é o país que mais aumentou a participação do comércio exterior como percentual do seu produto interno bruto. Então, imagine o que vai acontecer com o nosso país se essas amarras, né, que vocês estão habilmente descrevendo, elas se afrouxarem, elas se perderem,
se não etc. forem dados novos nós.
O que vai acontecer, por exemplo, com o investimento em P&D, né, em pesquisa e desenvolvimento, se a carga tributária, por exemplo, caísse de 34% para 25%? O que aconteceria?
Deixa eu te perguntar um negócio. Você falou no início, e que é algo que também eu coloquei uma certa atenção, como um aprendizado da pandemia. Você falou segurança energética, você falou... que aí vem como aprendizado da guerra na Ucrânia, segurança sanitária, enfim, você hoje tem vários desafios que inclusive até recolocam o papel do Estado como indutor dessas políticas estratégicas. No que afinal o Estado tem de se meter? Aonde ele pode realmente atuar? E quando a gente está falando de reindustrialização, você não vê o Alckmin, que é o ministro, falando nada sobre assim, olha, temos aqui um plano para atrair investimento no setor farmacêutico. Para a gente ter um parque industrial farmacêutico, nós já tivemos um parque até razoável, mas que ele se dissipou.
Que a Europa está fazendo, inclusive. Né?
Claro, porque assim, pô, na pandemia, qual foi um dos maiores problemas nossos? Não tinha vacina, aqui no Brasil não tinha...
Insumos.
Insumo básico, não tinha seringa, não tinha luva, não tinha nada. Até a cloroquina a gente tem que buscar na Índia. E a Índia é líder na produção de medicamentos. Então, assim, como é que você enxerga esse posicionamento? Que tipo de alerta, de orientação, de conselho você daria para o atual governo? Fala assim, olha, a gente tem uma série de frentes em que vocês poderiam estar gastando energia, vocês estão cuidando de reativar, de dar desconto para o setor automobilístico, para produzir pro o Volkswagen, para que o sujeito compre um carro de, em vez de 60 mil, comprar 40, e deixando a Marina furiosa. E no final das contas, e a gente depois queria conversar sobre economia verde, mas assim, você tem setores estratégicos que vêm como uma demanda urgente em função de desafios globais que se colocam, e a gente também não, a gente tem um governo que não tem essa perspectiva, não tem essa sensibilidade de entender isso. Quer dizer, eles querem botar o Estado, quer que o Estado coloque a mão, mas está colocando a mão no lugar errado.
Só um adendo, Cláudio. Lembrando que está sendo discutido na OMS um tratado internacional, né, justamente para reorganizar, né, caso ocorra novas pandemias. Não é um tratado que vai, né, reorganizar essas questões. O Brasil, agora na Assembleia Geral da OMS, disse o seguinte, né, que na verdade todos os problemas que estão ocorrendo agora vêm do governo passado, ou seja, não colocou nenhuma estratégia, né, nesta área de medicamentos, na área da saúde, que seria o adequado aqui para o nosso país.
Nós rejeitamos até a instalação de um parque industrial de uma empresa indiana que queria instalar aqui para produzir vacina daqui, medicamento daqui.
Rui, diga lá.
Eu acho, enfim, eu sei que algumas coisas só podem ser vistas da superfície, né? Então, por exemplo, às vezes a gente fala assim, eu não quero ser superficial, mas é verdade que certas coisas você só consegue ver se você estiver na superfície. E outras é de fato importante se aprofundar um pouco. Esse tema, Cláudio, que você levanta, da participação do Estado na economia como indutor, ele é um tema que precisa de um pouco mais de qualificação, né? Porque, por exemplo, uma coisa é o Estado na Alemanha, uma coisa é o Estado na Coreia do Sul, outra coisa é o Estado na China, uma coisa é o Estado no Brasil, o Estado na Venezuela, na Argentina. Apesar de a gente utilizar a mesma palavra, a gente descreve realidades muito diferentes, né? Por exemplo, eu morei agora 3 anos em Xangai. Eu tive muito contato com os burocratas chineses, muitos deles oriundos do Partido Comunista Chinês. São gente de uma formação extraordinária, com grande experiência em aspectos práticos, né, concretos, grande pragmatismo, né? Então, não é, por exemplo, como a realidade de outros países, em que o sujeito é um aparatchik, né, como na União Soviética. Enfim,
o presidente da PECS não fala inglês.
Pessoas que têm pouca familiaridade, né, com o tema que estão tratando, são temas muito importantes. Então, no limite, essas questões vão definir sobre o sucesso ou fracasso de um tema, que é um tema mais superficial, mais uma vez, sem nenhum preconceito, tema superficial, que é a participação do Estado na economia. Por exemplo, caso a gente goste ou não, o Estado teve uma participação muito importante no nascimento e crescimento de um lugar chamado Vale do Silício, nos Estados Unidos.
Sim.
Certo?
Exato.
Eu gostava muito de ler, por conta da elegância do estilo dele, John Kenneth Galbraith, né? A Era da Incerteza, o novo Estado Industrial. Ele falava muito sobre o papel da criação de uma gigantesca demanda para o complexo militar e industrial. Ele chamava isso de keynesianismo militar. O Estado teve um papel ali. O Estado teve um papel importante na Coreia do Sul, naquele momento em que eles, digamos assim, cerram fileiras para, entre aspas, clonar as experiências de êxito que o Japão tinha. Agora, é melhor ser um Estado farol, né, um Estado que está preocupado com os grandes temas estratégicos, do que uma espécie de zelador de ciclos de 24 horas na economia, muitos deles com objetivos que não geram produtividade de longo prazo. Tá certo? Esse que me parece que é a grande dificuldade. Então, assim, o Brasil acaba se virando uma espécie de prisioneiro do curto prazo, né?
Irajá. Nesse contexto mesmo, o Brasil fez a lição de casa nos últimos anos, né? Como a gente estava comentando, a gente teve aprovação de reformas importantes e o governo Lula, ele assume com uma oportunidade, né? Como você colocava a questão da oportunidade. O governo Lula teve uma oportunidade que é essa questão da arrumação da imagem do país no exterior, do ponto de vista da questão ambiental. O governo Bolsonaro era mal visto por alguns entes, alguns países, alguns parceiros comerciais importantes do país, e o governo Lula teve essa oportunidade. Enfim, eu queria saber se você vê o governo aproveitando essa oportunidade de atrair investimento a partir do desenvolvimento de uma política verde.
Todo mundo aqui adora futebol, né?
Sim.
Eu me lembro que...
Tô por cima aqui.
Eu me lembro que Hein, Vitor?
Machado, fala por mim nesse aspecto.
Você sabe, sobre esse tema da imagem que você mencionou. É, eu me lembro, na Copa de 94, que o Brasil acabou ganhando, né, nos pênaltis da Itália, a semifinal foi contra a Suécia.
Sim.
Um gol de cabeça do Romário. Eu lembro que depois, enfim, estava assistindo ali a entrevista coletiva do Parreira, e um repórter falou assim: treinador, o Brasil jogou feio, jogou mal, né? Não fez aquele jogo vistoso, né? E aí o Parreira disse o seguinte: olha, eu aprendi a ver a partida pelos números. Então, quantas vezes o time adversário fez uma jogada de linha de fundo e cruzou para a área? Quantas vezes o meu goleiro foi colocado numa posição de perigo? Quantas jogadas eu fiz e agredi o gol adversário? Quantos chutes a gol eu dei? Então, ele, por meio dos números, chegava à conclusão que, na realidade, o Brasil jogou muito bem, né? E conseguiu o resultado. Então, se você pegar esses últimos 4 anos, e apenas para alguns dos temas que eu mencionei, mais uma vez, comércio exterior como proporção do PIB no nível mais alto da história. Recorde de exportações, recorde de corrente comercial, recorde de superávit comercial, recorde de atração de investimentos estrangeiros diretos. E a imagem do Brasil foi ruim? Então, se ela foi ruim, então nós temos que reconhecer que existe uma desconexão, né? um divórcio entre a importância da imagem do país no exterior, eu não acho isso, obviamente, acho que a imagem é super importante, e os seus resultados, por exemplo, na conexão com a economia mundial. E essa crítica também, às vezes, que se faz ao Brasil, é uma crítica, por exemplo, você pode fazer qualquer país do mundo. Qual a imagem hoje da França no mundo? Do Reino Unido? Da China? Se pegar só os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, você vai encontrar passivos na imagem de cada um desses países. Ainda assim, eles mantêm a sua importância. Então, mais uma vez, eu acho que é fundamental a gente olhar para
liderança, para jogar bonito?
Para os números. Quem é que não gosta de jogar bonito, né? Tem que jogar bonito e gerar resultado. Exatamente. Né? Gerar resultado. Você vê, a gente está indo... Antigamente se fazia uma referência à década de 80 como a década perdida. Né? Mas nós estamos com um subdesempenho econômico já há muito tempo. Então, ainda que durante um ou outro ano a gente possa ter jogado bonito, o final é que, né, quando tá acabando aquele tempo adicional que o árbitro dá ao longo da partida, a gente não está indo tão bem assim. E é uma pena, porque nós estamos com tudo para ter um, assim, sabe, está na liderando a Série A.
Voltando a essa questão de imagens, você que teve à frente ali das negociações daquela última fase do acordo Mercosul, Europa, por que que não foi implementado ainda? Porque esses dias eu estava passando numa banca aqui de revista, estava lá o Le Monde Diplomatique, e ele tinha uma capa contrária ao agronegócio brasileiro. Era até ofensiva aos fatos, mas enfim, né? Papel aceita qualquer coisa. Por que que não avançou? É a resistência dos franceses? É essa alegação que o Irajá fez menção? Ah, mas a imagem do Brasil na questão ambiental... E aí vem lá um bacana do Vale do Silício que ficou bilionário lá, dando opinião em política que ele pouco conhece, porque ele nunca viveu disso. Por que que não avançou?
Vamos fazer um exercício que eu também acho interessante, Adalberto, se vocês toparem, que é o seguinte.
Por favor.
Por que que a gente conseguiu concluir o acordo?
Sim.
Em 2019? O início das negociações, século passado, 1999. Ficou 20 anos, o trem saiu da estação 20 anos e não tinha chegado ainda. Na estação de... Agora, o que foi possível para que naquele momento, ou seja, naqueles primeiros 6 meses de 2019, mais especificamente no final de junho, a gente tenha conseguido concluir o acordo, quer dizer, fechar a negociação, todo mundo dizer o documento está fechado, a gente não mexe mais. Em primeiro lugar, do ponto de vista do Mercosul, né? No Brasil, você teve pela primeira vez uma mentalidade no âmbito do governo, em que a abertura econômica, a inserção econômica internacional do Brasil, a maior participação do comércio internacional é algo positivo para o país. Você não teve isso em administrações anteriores com a intensidade que você teve durante a gestão do Paulo Guedes.
Sim.
Isso não aconteceu. Para nós, abrir economicamente o país é algo bom. Não é algo ruim, tá certo? Mais interação com a economia global é algo bom. Então, você tinha essa postura da parte do governo brasileiro. Outra coisa, cada um tem as suas preferências, mas aquele paradigma do vamos fazer negócios com todo mundo sem viés ideológico.
Sim.
Colocamos isso daí na prática. Quem era muito resistente, sempre foi muito resistente, além do Brasil, a esses temas de liberalização comercial? A Argentina. Então, na Argentina, a gente tinha também um grupo que estava no poder, que via que era importante quebrar com essa inércia argentina de abertura comercial. Então, houve uma confluência de fatores que foi importante ali.
Foi o interregno do Magri.
Do Macri. Foi uma conjunção de fatores importantes no Mercosul, para a gente fazer alguns avanços. E do lado europeu? Porque os europeus, como você está mencionando, eles também são, nós somos, eles são protecionistas e nós somos protecionistas, né? Nós somos protecionistas no vinho, no leite, no setor automobilístico, em vários, e eles também, né? Agora, o que mudou lá, né? Você mencionava agora há pouco a França, né? Que é um país pelo qual eu tenho grande admiração, e geralmente identificam na França todos, principalmente a fonte dura, né, de resistência em relação ao acordo, por conta da competitividade do agronegócio brasileiro. Só que a França, como a Europa, ela é uma fórmula matemática. Então, você tem o setor agrícola, você tem o lobby das ONGs ecológicas, essas forças pendem para um lado. Só que você também tem o setor industrial, o manufatureiro europeu, que precisa de novas conexões globais, porque ele basicamente alcançou o teto já na Europa, tem dificuldades de penetração na América do Norte e uma mega competição que vem da Ásia. Então ele precisa de novas alianças, de novas parcerias. Tem o setor bancário, tem o setor de serviços. Então, no limite, há uma força importante também na Europa que quer o acordo. Uhum. Para não mencionar o fato de que a Europa precisa ser geopoliticamente importante, e para ela ser geopoliticamente importante, ela precisa ser geoeconomicamente importante. O que nós, no Mercosul, devemos fazer? Tirar vantagem dessa posição. Nós precisamos juntar forças, porque isso também... Uma coisa é, por exemplo, você negociar com os indianos, com os chineses, com os americanos, com os canadenses, e você tem um acordo com aquela que é a maior região de cooperação econômica do mundo, que é a União Europeia. Outra não tem isso. Então, acho que faz todo sentido para o Brasil ter. Então, essas foram as razões que fizeram o acordo avançar naquele momento. Aí, de 2019 para cá, você tem uma série de acidentes. Você tem o acidente da Covid, você tem o acidente do conflito na Ucrânia, você tem o acidente da inflação na Europa, você tem uma pressão muito grande, não é só no Brasil, por essas políticas populistas de curto prazo, né, para gerar esse ou aquele resultado que possa ser favorável no ciclo político-eleitoral. Mas, mais uma vez, eu acho que a gente pode estar se aproximando de um momento em que põe a marcha mais uma vez para funcionar. Porque o que está faltando? Você precisa remeter o acordo, né? Ele precisa ser assinado, ele está concluído, ele precisa ser assinado. Precisa ser remetido ao Parlamento Europeu e aos parlamentos dos países europeus, dos países do Mercosul. Mas no momento que ele passa já pelo Parlamento Europeu, na primeira instância, ele já passa, a ampulheta já vira, você já começa o processo de desgravação, que no limite vai ser bom para todo mundo, inclusive para o consumidor brasileiro.
Existe uma perspectiva para ser assinado, Daniel, nesse...
Agora são 10:51, nosso convidado especial aqui é Marcos Truirro, a gente está fazendo um intervalo para a rádio, agora são 10:51, a gente tem mais 9 minutos para a gente continuar essa entrevista aqui. Dani, por favor.
Você acredita que existe uma perspectiva de assinar este acordo neste governo Lula?
Eu acho que sim, eu espero que sim. Sim, existe essa perspectiva.
Posso fazer uma pergunta mais técnica com relação à tua participação no Banco dos BRICS? Você logo no início falou um pouco sobre o histórico, não é? Do próprio BRICS, do banco mesmo, não é? Eu fiz parte até mais ou menos 2019 do Conselho Empresarial dos BRICS, eu representava uma instituição ali. E lá o que se debatia muito, não é? Todos os empresários falavam, bom, existe uma dificuldade muito grande do Brasil aprovar projetos, não é? Você até falou que depois de 2019 ocorreu uma expansão. Quais foram os entraves para conseguir fazer essa expansão, não é? De realmente... o Brasil aprovar mais projetos, foram questões técnicas, foram questões políticas, não é? Existia e ainda existe essa pressão política, por exemplo, da China pela aprovação de novos projetos, e como fica, como foi deixado o Banco dos BRICS para essa nova gestão?
Não, Denise, o banco ele começou a operar em 2015, não é isso? Então, de 2015 a 2019, para o Brasil, foram aprovados 620 milhões de dólares. Tá? de 2019 para cá, foram aprovados 5,4 bilhões.
É um pouco mais do que eu tinha dito aqui, que era
quatro. Nove vezes mais. Em 2019, eu fui presidente do Conselho do Banco, durante um período, e depois, em 2020, presidente executivo do banco. Eu acho que, mais uma vez, vários fatores contribuíram. Abriu-se um escritório do banco no Brasil, fica mais perto. Eu acho que ficou um pouco mais claro qual é o caminho para a apresentação de projetos que precisam, por exemplo, do endosso do Tesouro Nacional, do aval da Comissão de Financiamentos Externos. Nós começamos também alguns projetos sem garantia soberana, né? Por exemplo, a gente aprovou para o Banco do Brasil ano passado R$1 bilhão para irrigação, armazenagem sustentável e energia fotovoltaica e energia eólica, né? Então, apresentar projetos para o Banco dos BRICS ou para o NDB é um pouco apresentar projetos para outros bancos multilaterais também. Para o Banco Interamericano de Desenvolvimento é a mesma coisa, para o Banco Mundial, ou seja, você precisa do apoio, são projetos com garantia soberana, você precisa do apoio do Tesouro Nacional, precisa passar por uma comissão de financiamentos externos, em geral são municípios ou governos estaduais que apresentam os projetos, e claro, tem também o desafio do aumento da carteira privada do NDB, né? Mas eu acho que, mais uma vez, esse tema da concentração nos aspectos de projetos de qualidade, né? Vindo mais ou menos ao mesmo tempo da abertura dos escritórios do banco no Brasil, e mais uma vez, a gente queria muito, né, multiplicar o número de recursos aprovados para o Brasil, foi o que deu isso. E você me perguntou qual é o banco que está aí, é o banco de mercados emergentes, né, de países emergentes, que tem a mais alta nota de classificação de crédito, né, duplo A+.
Coelho, a gente viu o BNDES financiar muitas obras em países amigos durante o governo do PT, vários deles deram calote, inclusive hoje teve um caloteiro aqui chamado Nicolás Maduro, que deve aí mais ou menos uns 5 bi, e o Haddad disse que vai agora renegociar isso, a gente já sabe o que significa. Quando você fala de um banco, como o Banco dos BRICS, que é um banco multilateral, quais são as regras de compliance que você tem? Primeiro, para evitar desvios de recursos na aplicação desse dinheiro em projeto em determinado país. Como é que é feita a escolha, por exemplo, vai construir um metrô? Como é que é feita a escolha da empresa, da empreiteira que vai fazer esse metrô? Depois, como um projeto, por exemplo, na Venezuela ou na Argentina, que a gente vê o Lula defendendo, que se faça um projeto lá, de que maneira isso impacta o Brasil? Porque nós temos que dar a garantia para esses projetos?
Cláudio, durante o período que eu estive lá, o banco só aprovou projetos para países membros.
Perfeito.
Né? Há um projeto específico, aliás, é um projeto lindo, na África do Sul, né, no território da África do Sul, há um outro país chamado Lesoto, um país que tem poucas vantagens comparativas, mas uma delas é a gravidade, porque eles têm água de Planalto. Então, o banco aprovou um projeto para criar um pipeline, né? uma tubulação de água que sai dessas terras mais altas e leva até a periferia de Joanesburgo. É um projeto muito lindo.
Legal.
Que o banco financia. Então, não houve nenhum caso específico. Então, eu sinceramente não consigo dizer se aqui para frente haverá esse tipo de prática de financiamento a países que não são membros, né? Agora, do ponto de vista do que você mencionou de compliance, né? Ou então tem o tema da procurement, né? As compras que se fazem, sim, como é que você... São regras absolutamente, a meu ver, muito bem construídas, né? Que são adotadas também em outras instituições multilaterais. Aqueles que vão apresentar a possibilidade de fazer parte das concorrências têm de ser empresas dos países membros, né? Durante a minha administração, eu aumentei muito, né, a área de compliance, também reforcei o setor de auditoria, transformei ele de uma divisão num departamento. Criamos um escritório de avaliação independente, que é muito importante, né, para você poder fazer, no final das contas, aquilo que é o principal impacto social, né, do projeto de investimento em infraestrutura. Então, eu acho que nessa parte o banco está bem aquinhoado.
Se for rapidamente, dá para fazer mais duas rápidas perguntas. Vamos lá.
Então, Troy, a gente publicou lá no Radar Econômico, você chegou a ter conversas com o governador Tarcísio para ocupar o governo, um cargo no governo de secretário de negócios internacionais. E o que a fonte me contou é que você achou a cadeira pequena. Eu queria saber, você de fato teve essa conversa? E por que que não foi para frente? Por que que não caminhou?
Não, para ajudar o governo de São Paulo, o governador Tarcísio, eu nem preciso de cadeira, eu posso ficar de pé. Eu acho ele, enfim, desde a época que ele era ministro da infraestrutura, tinha uma tremenda admiração por ele, pelo trabalho dele. Depois também eu via o respeito, né, que o público internacional tinha por ele como ministro da infraestrutura. E claro, quando ele se tornou governador do estado de São Paulo, eu sou paulista, né, fiquei muito feliz com a vitória dele. Eu quero colaborar muito com o governador Tarcísio, da forma que vier a ser realizada. Eu tive uma felicidade muito grande recente na minha vida. Eu fui convidado para ser pesquisador visitante, né? Um professor, um acadêmico visitante na Universidade de Oxford. Eles criaram lá essa posição de liderança transformacional. Desde a criação desse espaço, vários líderes foram convidados. Um deles atualmente é o Ivan Duque, que foi presidente da Colômbia. Então, a partir de setembro, durante um ano, eu vou estar nessa posição que vai me fazer ir e voltar para Oxford. Também assumiu a posição no INSEAD, que é ranqueado como melhor MBA do mundo, Instituto de Negócios e Sociedade. Então, eu quero utilizar esse período para fortalecer a rede, de mostrar as boas coisas do Brasil. O Brasil hoje, apesar um pouco da confusão, né, que a gente percebe na tela de radar, na realidade ele tem governadores muito bons. O governador do Rio Grande do Sul é bom, o governador do Paraná é bom, de Santa Catarina é bom, do Mato Grosso é bom, São Paulo é excelente, a governadora de Pernambuco, que eu conheci ano passado, também fiquei super bem impressionado com ela. Então, nós temos aqui uma espécie de bons talentos, né, nos quais apostar. Eu quero colaborar muito, muito com o meu estado e com o governador Tarcísio.
Trejo, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender aqui.
Obrigado.
Obrigado também ao Dantas, a Dani.
Prazer.
Machado, Irajá, obrigado mais uma vez. Muito obrigado a você que nos acompanhou mais uma vez aqui no Direto ao Ponto desta segunda-feira. A gente volta na próxima semana às 9:30 da noite. Obrigado, boa noite.
Direto ao Ponto. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.